Nós estávamos no meio da Shirá do Cântico. Vamos terminar, se Deus quiser, o Cântico do Povo. Eles continuam falando o seguinte: Natita yemincha tivlaemo aretz. Você, Deus, estendeu a sua mão. Você estendeu a sua mão em salvação para nós. E você fez a terra engolir eles, os egípcios. Quer dizer que tanto a nossa salvação como a punição dos egípcios aconteceu junto. Ao mesmo tempo que você nos salvou, você estava fazendo eles serem engolidos pela terra. Mas aqui é interessante também que o Midrash nota, fala, Betina. Depois eles foram engolidos pela terra. Justamente, o Midrash diz que os egípcios mereceram, apesar de tudo, de serem enterrados. A terra engoliu eles. Por que que eles mereceram isso? O Midrash diz, pelo fato de, numa das últimas pragas, eles declararam e falaram a Hashem HaTzadik, Deus é justo. Pelo fato de eles terem reconhecido Deus e a justiça de Deus, embora eles falharam, embora eles fizeram, oprimiram, perseguiram, fizeram o diabo, depois que eles morreram, Deus não fica devendo para ninguém. Então, já que eles reconheceram Deus, então eles merecem ser enterrados dignamente, que a terra engoliu eles. Então, os que morreram na verdade, a gente viu lá no Midrash que dentro da água mesmo eles não chegaram a morrer. Eles estavam quase, estavam por um fio. E Deus queria que nosso povo visse que eles morreram. Porque senão ia achar que eles estão subindo em algum lugar e vão continuar nos perseguindo. Então, o que Hashem fez? Hashem fez com que o mar cuspisse esses quase mortos. E aí todos os judeus viram eles morrendo em terra. E aí, em seguida, eles foram tragados pela terra.
Mesmo que ficaram que nem palha, que nem suco, todos foram cuspidos?
A princípio, sim. Todos foram cuspidos. Justamente para verem que eles morreram. Em seguida, agora, os nossos antepassados falam sobre o que estava acontecendo nesse momento. Então eles dizem o seguinte, primeira coisa, eles continuam falando, Nachita v'chasdecha, você orientou no sentido de levar para algum lugar. Orientou, você está orientando o nosso povo para nos levar a um objetivo. Então você nos orientou. Vechasdecha com a sua bondade. O que quer dizer com a sua bondade? Isso que Deus tirou o nosso povo dos opressores é justiça. Eles não fizeram nada, que estão sofrendo desse jeito, vão embora. Mas existem formas. Você pode tirar eles de lá e acabou. Mas Deus levou o nosso povo e orientou eles ao longo de todo o tempo que era necessário o trajeto. Deu para eles comida, deu para eles bebida, deu para eles as nuvens que protegiam, as roupas que acompanhavam o seu tamanho e assim por diante, uma série de coisas que são mimos. Demonstra o amor que Deus tem pelo nosso povo. Então por isso que eles estão falando, Nachita v'chasdecha, você, Deus nos orientou com a sua bondade. Porque justiça foi tirar de lá, mas depois foi uma orientação cheia de bondade. Amzuga alta, esse povo que você redimiu. Nehalta ve'ozecha el neve kodshecha. Nehalta significa quando você leva uma pessoa levando em consideração a fraqueza dele. Quer dizer, Ah, você não consegue andar tão rápido, eu vou andar mais devagar para te acompanhar. Está levando em consideração a fraqueza do outro. Nehalta significa que você, Deus, nos levou, levando em consideração a nossa fraqueza, mas você, Ozeha, você com a sua força. El Neve Kotcheha, você nos levou para a casa sagrada, a moradia sagrada. Ou seja, o objetivo que você, Deus, está nos levando, a terra de Israel, não é apenas para nós herdarmos uma terra cheia, uma terra que dá frutas, etc., mas sim, você está nos levando para lá, para que lá seja Nevet Kodshecha, uma moradia sagrada de Deus. Quer dizer que lá, quem vai dominar é Deus. Domínio completo de Deus. E nós vamos ali cumprir as ordens de Deus. Agora eles estão falando então sobre eles mesmos. Em seguida eles falam, Shame'u amim yirgazun. Os povos ouviram, quando nós saímos já do Egito, os povos ouviram a notícia e eles ficaram com medo. Eles tremeram. Hil achaz yoshevei pelashet. Um tremor tomou as pessoas de pelashet. Pelashet é pleshet, é plishtim, o povo dos filisteus. Que era o povo que morava mais ao sul de Israel. E eles ficaram com muito medo, afinal de contas, quando nós saímos do Egito. E eles ouviram falar que os judeus estão saindo do Egito para vir para esta terra. O primeiro lugar por onde eles vão passar, pela lógica, é pelo nosso pedaço. Só que Deus não levou o nosso povo por lá, como nós vimos no começo da Parashá, que Deus falou, não vou levar vocês diretamente pelo caminho mais reto para Israel, que é praticamente margeando o Mediterrâneo, porque vocês vão chegar lá e de repente tem alguma guerra, alguma coisa, vão se assustar, vão voltar para o Egito correndo. Então vocês vão fazer um caminho um pouco mais longo. Mas no primeiro momento os filisteus estavam com medo, será que eles estão vindo para cá? As nivhalu alufei Edom. Então, ficaram assustados os generais de Edom. Eilei Moav e os poderosos de Moav e Yochazemorad ficaram tomados de estremecimento. Namogu kol yoshevei Renan. E se derreteram, quer dizer, de tanto medo a pessoa fica derretida, kol yoshevei Renan, todos os moradores de Kenan, da terra de Kenan. Esses povos eram vizinhos ali do sul. Estou olhando o mapa agora, estou virando o mapa para o lado de vocês. Se Israel está aqui e o Egito está aqui embaixo, então logo aqui ficam os filisteus, perto do mar, onde hoje é Gaza, Ashdod, Ashkelon, Kiryat Gat, Beersheba, mais ou menos aquele pedaço, aquela faixa, moravam os filisteus. E em seguida vinham esses outros dois povos. Tinha Edom, e em seguida tinha Moab. Então, qual o caminho que eles vão entrar em Israel? Bom, a princípio, o caminho direto. Opa, não foi. Então, agora o próximo povo ficou com medo. Edom, será que eles vão entrar por aqui? E não, será que eles vão entrar por aqui? Moab. Então, esses povos ficaram com muito medo. E, logicamente, que todos os moradores de Kenan, de toda a terra de Israel, estavam com medo. Estão chegando. Como? Sim, exatamente. Ruta era do povo de Moab. Certíssimo. Então, o povo de Edom são os descendentes de Esav. E eles eram todos generais. Até lá no Humash Bereishit, final de Parashat Vayishlach, a Torá fala sobre toda a dinastia dos generais deles. Eles eram muito militares. tudo generais. Por isso que a Torá aqui fala Alufei Edom. Os generais de Edom estão com medo que, apesar de toda a força que eles têm, exército, mesmo assim, eles estão com medo, porque estão vendo que tem uma força divina aqui que acompanha esse povo que está vindo aí, que as nossas espadas não vão fazer nenhuma diferença para nos defender se eles resolverem conquistar aqui. E Eilei Moav, o povo dos Moabitas, é usada a linguagem de Eilei. Eilei são os poderosos, mas poderosos em dinheiro. Eles eram muito ricos. Eles também estavam com muito medo, pensando, imagina, toda a nossa riqueza não vai garantir a nossa segurança se eles vierem para cá. Tipol aleihem eimata vafachad, que recaia sobre eles o temor e o medo. Bigdol zeroachá yidemuka aven, com a sua força, Deus, que vai crescendo, que você mostra a sua grandeza, da sua força, eles vão ficar mudos como uma pedra. Yidemu é quando alguém fica parado, que não consegue fazer nada. Fica paralisado. Eles vão ficar paralisados como uma pedra. Diferença entre Eimá e Pachad. Eles falaram aqui duas linguagens de medo. Medo e temor, será como traduzir. Mas qual a diferença entre um e o outro? Eimá é medo de uma coisa que está próxima da pessoa, que já está aqui. Já está acontecendo, já está na frente da pessoa, ele fica com Eimá. E Pachad é quando a pessoa tem medo de algo que está por vir. Eles falaram aqui, Tipol Aleem, que recaia sobre eles tanto medo que já estão aqui e tanto medo do futuro. Ou ainda, eles têm medo da força e o poder de Deus que eles estão conhecendo assim de repente. Acabaram de ouvir falar tudo o que aconteceu. E ainda, eles estão temendo o que isso pode trazer para eles. Eles estão com medo desse poder todo que Deus tem. E ainda por cima, o que, que isso pode acarretar para nós? Ad ya'avor amecha Hashem, até que passe o seu povo, Deus. Ad ya'avor amzukanita, até que passe este povo que você o adquiriu. Ou seja, a partir do momento que Deus fez tudo o que fez para nos tirar do Egito, ele adquiriu o nosso povo para a eternidade. E isso significa que nós devemos tudo a ele. E nós não temos nenhum outro objetivo a não ser fazer de forma fiel a vontade de Deus. Se Deus não tivesse nos tirado do Egito, não teria mais nada, não estaríamos aqui. Então, se nós estamos, foi Deus que nos adquiriu. Se ele nos adquiriu, nós devemos a ele minimamente fazer aquilo que ele nos pede para fazer. Tevi emo vetita emo behar nachalatecha. Você vai trazer eles. Vai trazer ele, né, o povo. E vai plantar ele na sua montanha, que é o seu território. Tevieimo significa que você vai trazer eles para a casa deles, que é a terra de Israel. O Midrash fala que aqui nós vemos que o Moshe Rabbeinu teve uma profecia sem perceber. Ele não falou você nos trará, e sim ele falou você trará eles. Ou seja, Moshe Rabbeinu aqui tem uma profecia que ele não vai entrar junto com todo mundo em Israel. Vetitaemo, e você vai plantar eles, Quer dizer, você vai... A linguagem de lintoa significa quando uma pessoa se desenvolve. No caso da planta, ela se desenvolve. Então, netiá, quando se fala sobre o homem, está querendo dizer que é um lugar que a pessoa vai se afixar e poder se desenvolver. Então, Deus, você vai trazer eles para lá e você vai fazer eles se desenvolverem nessa terra. E lá eles vão poder se desenvolver para o objetivo que você tirou eles, que é seguir as suas ordens. Berrar na montanha, a terra de Israel é chamada de montanha, porque a maioria da terra de Israel são montanhas. Mesmo os vales que tem entre estas montanhas são mais altos do que o nível do mar. Então, por isso, já que a maioria da terra é alta, ela é chamada de Har, o monte de Hashem. Berrar na Halatecha é o lugar que é a sua herança e o seu pedaço. Machon leshivtecha pa'alta Hashem. E essa terra, você preparou ela para servir de morada, de moradia para você. Machon leshivtecha pa'alta Hashem. Você fez isso, quer dizer, não que você criou a terra especificamente, porque você criou tudo. Está querendo dizer que você aqui fez uma ação especial para deixar esse lugar especialmente preparado para servir de morada para você. Ou seja, que lá vai ser o lugar que as pessoas vão cumprir as suas ordens. Mikedash, o santuário, Hashem konenu yadecha, que Deus você preparou com as suas mãos. Então, as suas mãos, quer dizer a sua mão direita e a sua mão esquerda, entre aspas, que quer dizer tanto o seu amor como a sua severidade estão todos juntos. Eles são a fonte da ajuda, da bênção e da punição, mas eles caminham todos juntos. E você criou, por intermédio disso, um lugar, uma morada, um santuário, uma terra sagrada e um lugar sagrado, o Mikdash, o templo, para que lá as pessoas possam cumprir a sua função pela qual nós fomos todos tirados do Egito. Hashem yimloch leolam vaed. Deus vai reinar para todo sempre. Esse versículo pode ser entendido de duas formas. Ou que Deus vai continuar reinando para sempre. Ou ainda, que vai chegar um dado momento, no futuro, que Deus vai ser considerado o rei de toda a humanidade. Hoje não é ainda reconhecido por todos, tem muitos idólatras. Na época que eles estão falando, então nem se fala como havia idolatria. Mas vai chegar um momento que Deus vai reinar, quer dizer, você vai ser considerado rei por todos. Todos vão aceitar a sua existência e vão assumir a sua existência. Olam Vaed significa uma época que está oculta de nós. Para um futuro que está no momento oculto de nós, mas nós temos certeza que esse futuro vai chegar. Kivassus Paró, quando veio o cavalo do faraó. Berichbo Ufarashav, com seus carros e cavaleiros, Bayam, ao mar. Vayashev Hashem aleihem et mei hayam. E Deus derrubou, assentou as águas sobre eles, as águas do mar. Uvnei Yisrael halechu vayavashav etoch hayam. E os filhos de Israel caminharam no seco dentro do mar. Quer dizer, esses episódios, todo esse episódio de força de Deus, de força sobre as regras naturais, de amor, de salvação, de orientação, de nos levar para a nossa casa, de nos plantar na terra de Israel, quer dizer, podermos nos desenvolver, e toda a função que nós temos agora, a partir de agora, para servi-lo, e o seu reinado sobre a terra, tudo isso nós presenciamos, nós estamos vivenciando, isso nos motivou louvar e cantar para você, Deus. Fala, Betina.
O faraó sobreviveu, né?
Sim.
Foi o único?
O único sobrevivente do mar foi o faraó. O faraó não volta para o Egito, porque se eu fosse ele, eu também não voltava. Imagina, depois de tudo que ele causou, estava frito. Ele deixa de ser idólatra, ele passa a ser monoteísta. E ele sai pelo mundo para ensinar as pessoas, dar workshops sobre a existência de Deus, e acaba virando o rei de Nínive. Nínive, lá onde nós falamos antes de Yoná. Então, tá aí Nínive. O Midrash diz que nosso povo aqui estava vivendo um momento tão elevado, tão incrível, como dizem, um momento tão mágico, que se eles entrassem naquele momento em Israel, eles poderiam entrar em Israel e já passar para uma fase futura. Yemot HaMashiach, os tempos de Mashiach. E o Midrash fala que a falha deles foi que eles falaram Hashem Yimloch Leolam Vaed, Deus vai reinar. Se eles falassem Hashem Melech, Deus reina, eles poderiam já naquele momento entrar em Israel e já começar a viver uma outra época. Óbvio, difícil de entender, mas nossos mestres explicam. Imagina, se eles estavam aqui no mar, eles tiveram uma revelação divina incrível, ao ponto de o Midrash dizer que eles enxergaram mais do que Ezequiel, o profeta Ezequiel, enxergou. Então, de fato, eles estavam vivenciando algo muito acima das expectativas. Mas, dizem nossos mestres que, da mesma forma que Adam Harishon estava lá no paraíso, e Deus falou para ele que você pode comer de todas as frutas, menos, exceto, a fruta do conhecimento entre o bem e o mal. Ou seja, Adam Arishon podia comer da fruta que era chamada Et HaChaim, a árvore da vida. E ele não escolheu essa. Ele foi escolher comer da fruta que era proibido. Por quê? Porque o Adam Arishon achou, se eu agora comer da fruta da vida, então, tá bom, eu vou ter vida longa, ou quase eterna, entre aspas, né? Nada é eterno, só Deus. Mas ele estaria se privando de ter livre-arbítrio. E o Adam Arishon falou, não, isso não tem graça. Vamos batalhar. Vamos batalhar para conseguir recompensa. Então eles... Como?
Foi consciente.
Então Adam Arishon achou que seria melhor eu comer agora da fruta do discernimento entre o bem e o mal. Eu vou ter livre-arbítrio. E devagarzinho, uma hora nós chegamos lá. Vamos crescendo e eu vou chegar na árvore da vida. Da mesma forma, nossos mestres explicam que o povo aqui também, achou melhor optar por um caminho mais longo, mas um caminho mais legal, entre aspas. Quer dizer, um caminho que você consegue as coisas por si só, não que você ganha de mão beijada. Tem entrar agora em Israel e puf, já acabou? Não, vamos batalhar para chegar lá. E por isso eles optaram aqui por não dizer que Deus já reina sobre o universo e todo mundo já vai reconhecer agora. Não, 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 peraí. Isso vai acontecer no futuro. E nós vamos batalhar para chegar até lá. E por isso eles vão entrar em Israel e não vai ser ainda esse momento. Vai ter que batalhar muito tempo. As duas coisas caminham juntas. Vatikach Miriam hanevia achot Aharon et hatof beyada. A Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, pegou o tambor na sua mão. Vatetzena chol hanashim achareha. E saíram todas as mulheres atrás dela. Betupim uvim cholot. Também com os seus tambores e com danças. Quer dizer, tinha duas alas. A ala dos homens estava Moshe liderando toda a turma. Estava todo mundo cantando e louvando Deus. E a ala das mulheres estava coordenada pela Miriam, a irmã de Moshe e a irmã de Aharon. E lá, não só as mulheres estavam cantando as Yashir, estavam também tocando nos seus tambores e também estavam dançando. É interessante essa linguagem que a Torá usa, que a Miriam profetiza, irmã de Aharon. E não de Moshe. Então, a primeira coisa, o Midrash fala, na verdade, isso o Talmud fala no Tratado de Sotá, que a primeira profecia da Miriam aconteceu quando ela era apenas irmã de Aharon. Qual foi a profecia? Os pais dela tinham se separado porque falaram, ter filhos aqui no Egito vai ser pior, tem que jogar no rio, tem que matar, não faz sentido ter mais filhos. E a Miriam profetizou para o seu pai, dizendo, se você vai voltar a casar, você vai ter aquele que vai salvar o nosso povo. E assim, o Amram volta a se casar com a Yocheved e acabam tendo o outro irmão dos dois, que é o Moshe. Então ela é chamada aqui da Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, porque ela já era profetisa quando ela era irmã de Aharon. Quer dizer, desde pequenininha, ela tinha 6 anos, ela já era profetisa. Também uma outra coisa que o Rav Hirsch traz é que o status da Miriam entre as mulheres era muito parecido com o status do Aharon entre os homens. O Aharon era aquele que espalhava a palavra de Moshe para as pessoas. E entre as mulheres, a Miriam fazia essa tarefa. O que o Moshe falava, a Miriam ia lá e difundia entre as mulheres. Então, por isso também ela é chamada da A, irmã de Aharon. Ela fazia o papel de Aharon no meio das mulheres. Da onde as mulheres tinham tambores agora no deserto? E aqui vem o Midrash e fala que as mulheres são grandes. As mulheres tinham certeza, quando elas estavam no Egito, que nós vamos presenciar grandes milagres e nós ainda vamos cantar para Deus por esses milagres. Gente, vamos levar nossos tamborzinhos, arruma tambor, porque vai precisar no deserto. As mulheres enxergaram o que os homens não enxergaram. Por isso elas levaram tambores, elas tinham os homens, estavam cantando só com o instrumento natural, não tinham tambores. Vatan lahem Miriam. E a Miriam então falou para elas, para as mulheres: Shiru lashem ki gaoga. Cantem para Deus, pois ele cresceu e ele é sublime, ele está acima de tudo. Vesus verochevor amavayam, o cavalo e o carro foram atirados no mar. Até aqui é o cântico do mar, a Shirá, e como que as mulheres também tiveram a sua participação nestes cânticos. Do lado delas, quer dizer, cada um estava no seu lado, as mulheres no lado das mulheres, os homens no lado dos homens.
Sim.
E de mãe. O Amram casou com a mesma mulher de novo. Sim. Quer dizer, eles eram casados, tiveram a Miriam. Depois de 3 anos nasceu a Aaron. E aí começaram os decretos de matar crianças. Eles falaram: chega. Cada um foi para o seu canto. E aí a Miriam falou: ei pai, o que você está fazendo? Teu decreto é muito pior que o do faraó. O faraó quer matar meninos. Você não quer que nasça nem menino nem menina. Aí eles voltaram a casar e tiveram o Moshe. Depois de 3 anos.
Eles ficaram separados por um tempo.
Isso. A diferença de idades entre os irmãos era de 3 anos. Miriam para Aaron 3, Aaron para Moshe mais 3. Bem briga, a Miriam fala do Moshe o que não devia ter falado sobre ele. Sim, tem essa passagem bem mais pra frente. Sobre esse conceito de abertura do mar, o Talmud traz 2 frases. Vamos comentá-las. Não dá para se passar sem comentar essas 2 frases que o Talmud traz. A primeira frase que o Talmud diz é que Kashin mezonotav shel adam ki kriyat yamsuf. É difícil o sustento do homem como a abertura do mar. Assim diz o Talmud. E a pergunta é: qual a conexão entre alhos e bugalhos? E nossos mestres têm diversas explicações sobre a conexão entre essas 2 coisas. Primeira coisa, dizem nossos mestres que a abertura do mar já era algo pré-combinado. Desde a criação do mundo, como estava escrito aqui até sobre o Tnai, que Deus fez uma pré-condição. Desde o momento que Deus criou o mundo, Deus já fez uma condição com o mar. As suas regras naturais são assim. Mas já estou combinando com você que vai chegar um momento que o meu povo vai ter que passar dentro do mar e você vai ter que, naquele momento, se abrir e se comportar de uma forma totalmente não natural. Foi combinado. O mar tinha então a ordem técnica e teórica. Quando os judeus chegam na frente dele, ele precisa abrir. Não é o que acontece. Quando os judeus chegam perante o mar está fechado. O que precisam fazer? Eles precisam, em primeiro lugar, rezar. Quando eles rezaram para Deus, aí Deus falou, agora sim. Então, vão abrir o mar. Dizem nossos mestres, da mesma forma, o homem é julgado em Rosh Hashanah. Sobre tudo o que vai acontecer no ano. E como diz o Talmud, que em Rosh Hashanah é decretado quanto sustento a pessoa vai ter de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Então está decretado, então eu já vou ter. Não. É tão difícil receber o sustento como a abertura do mar. Da mesma forma que na abertura do mar estava combinado, mas para vir precisa da reza. Da mesma forma, está combinado, já está definido em Rosh Hashanah que a pessoa vai ter tal sustento, mas precisa rezar para o sustento vir. Então tem essa pré-condição para que a pessoa tenha o sustento que é igual a do mar. Essa é a primeira comparação que tem entre os fatos. Segunda coisa, o Hafetz Haim explica que, apesar de já estar definido quanto que a pessoa vai ter de sustento, mesmo assim existe algo que é chamado Hishtadlut. Hishtadlut é o esforço mínimo que a pessoa precisa fazer para ter o seu sustento. Da mesma forma que lá no mar, ela já tudo pré-condicionado, vai abrir o mar, tem que abrir o mar. O mar só abriu depois que eles rezaram, e a segunda coisa foi o Nachshon Ben Aminadav entrar dentro do mar. Então você fez a tua parte, agora você entrou, agora o mar tem que se abrir. Da mesma forma, com sustento. O sustento precisa ter um mínimo de esforço. Não adianta a pessoa ficar de braços cruzados, vai cair do céu o dinheiro, não vai cair. Precisa fazer um certo esforço. Esforço não quer dizer se matar, e não quer dizer fazer além do que é necessário, mas o mínimo a pessoa precisa fazer. A pessoa fazendo, ele vai receber. Como? Exatamente. Outra coisa que dizem nossos mestres, quando o povo chegou na frente do mar, eles estavam prestes a desistir de tudo. Os egípcios estão vindo atrás, o mar está na frente. Salvação? Não tem salvação, gente. Nós estamos perdidos. A última coisa que eles podiam imaginar é que o mar vai abrir. O que pode acontecer agora? Pode ser que Deus vai fazer que nós consigamos virar e lutar contra os egípcios. Pode ser que alguma coisa vai ter que acontecer. Mas o quê? O que eles menos esperavam é que o mar vai abrir. Dizem nossos mestres, a mesma coisa acontece com o sustento. A pessoa faz 1000 cálculos, 1000 conjecturas, e se esforça daqui, se esforça dali, faz um monte de coisas estranhas, e extrapola, e tenta, e puxa, parece que não está dando, não vai, nada está dando certo. Quando a pessoa menos espera, Deus traz o sustento para a pessoa de uma forma que ele nem imaginava que vai vir. A outra frase que diz o Talmud é a frase que o Talmud diz que Kashé Zivugan é difícil o Zivug, difícil o Shidur da pessoa, como a abertura do mar. E sobre isso também nossos sábios perguntam o que, que tem a ver. Você já viu alguma vez a água no copo se dividir? Nunca. Já viu gente casar? Um monte. Então qual é exatamente a lição? O que, que o Talmud está querendo dizer com essa comparação? Tem uma explicação interessante que eu ouvi uma vez. Tem, também contam que tem o lado também de humor, que falam que quando o jovem está começando a pensar em procurar Shidur, tem um mar de moças para ele. Mas quando ele pula dentro, de repente não tem mais ninguém. O mar se abre. Mas dizem nossos mestres o seguinte, que quando Nachshon entrou dentro da água, quando que o mar ia se abrir para ele? O mar ia se abrir quando a água chegasse no nariz. Foi isso que aconteceu. Foi andando, andando. Quando a água chegou no nariz, aí o mar se abriu. Quer dizer, chegou no máximo. Ele se auto-entregou. Agora o mar se abre. Se a pessoa está com a cabeça para baixo, então a água vai chegar, vai atingir o nariz mais rápido. Se a pessoa está com a cabeça para cima, vai demorar mais tempo para a água chegar. Dizem nossos mestres, para a pessoa conseguir casar, depende onde está o nariz dele. Se ele é nariz empinado, é orgulhoso, então até que a água chega lá, demora. A salvação demora para chegar. Mas se a pessoa é humilde e abaixa a cabeça, então essa salvação vai chegar mais rápido para ele. O Rav Shalom Shvadron contava o seguinte, a seguinte parábola. Dizia que dois motoristas estavam dirigindo em sentidos opostos numa estrada estreita. E de repente os dois se param um na frente do outro. Agora um deles tem que sair para o acostamento de terra para o outro poder passar, senão não tem como passar. Só que nenhum dos dois quer sair. Nenhum dos dois quer abrir mão. Eu vou ficar aqui. Aí começam a buzinar para o outro, fazer sinal para você sair do caminho, e fica lá uma buzinação. Mas não tem problema. Eu tenho o meu princípio. Daqui eu não saio. E o outro também. Você tem princípio? Eu também tenho princípio. Daqui eu não saio. E sabe uma coisa? Tempo não me falta. Eu vou esperar. Ele que sai do caminho. Fica esperando. E o outro pensa, ah, tem tempo? Eu também tenho tempo. Já deita o banco. Ele tem uma revista, começa a ler a revista. Eu tenho tempo aqui, vou esperar. Na hora que ele sair, eu passo. O que vai acontecer com os dois? Nada. Vão continuar lá encalhados. Vão continuar lá nessa bagunça. E ninguém vai passar. Basta um deles deixar um pouco o princípio dele, entre aspas, de lado. Abre mão. Deixa quieto. Para que você precisa agora brigar? Para que você precisa agora ódio? Para que você precisa fazer bagunça, briga? Deixa. Deixa um pouquinho. Vai um pouco para o lado. Deixa eu passar e resolver o problema. Trashadron dizia que isso é uma coisa que é válida em casa, é válida na sociedade. Às vezes a pessoa abaixar a cabeça um pouquinho para alguma coisinha, deixa passar, sai do caminho um pouco, ele pode resolver muitos problemas. E em contrapartida, se ele vai ficar se mantendo nos princípios, entre aspas, dele, ele não vai deixar nada acontecer, fica tudo travado, cheio de brigas e encrencas. E tem uma história até que aconteceu com o próprio Rav Shvadron. Ele uma vez chegou em Purim em casa, alegre, feliz, cantando, e rapidamente cumprimentou toda a sua família, e ele vê que a mulher dele não está muito bem. E está parecendo que ela daqui a pouco vai começar a chorar. Então ele chegou para ela, perguntou para ela o que está acontecendo. Falei, Purim, você está triste. E ela disse que ela está muito triste, que eles, infelizmente, esse mês não teve muita entrada. E ela não tem nem como preparar a refeição de Puri. A realidade é que o Rav Shvadron dava na sinagoga do Zichron Moshe, aqui em Jerusalém, ele dava palestras maravilhosas. E os gabaim sempre queriam pagar para ele. E ele não queria aceitar. Ele dizia, a princípio, eu não quero aceitar. Eu tenho medo que se eu receber dinheiro, já as minhas palestras não vão fazer tanto efeito sobre as pessoas. Não quero. Agora o Rav Shalom ficou na dúvida, o que ele faz? Por um lado, ele tem o princípio dele. Ele não quer receber dessas palestras que ele dá. Mas por outro lado, coitada da mulher dele, está sofrendo, está triste, não tem o que preparar, no dia de Purim não tem o que comer. E ele começou a pensar o que ele faz. E ele resolveu, sabe uma coisa? Deixa o meu princípio de lado. Importante é minha mulher ficar feliz. E ele chamou seu filho, Rav Yitzhak, e falou para ele, vai até a sinagoga e pede ajuda. Fala que nós estamos precisando de uma contribuição. E o filho foi falar com o gabai da sinagoga. O gabai falou, não tem nada hoje no caixa, não tem o que te dar. E voltou para casa. E Rav Shalom naquele momento entendeu que Deus está poupando ele, já que ele não quer de jeito nenhum receber disso, e é um princípio tão importante, mesmo que ele abriu mão naquele momento pela sua esposa, Deus continuou protegendo ele para ele continuar com o princípio dele, e de fato não tinha na sinagoga para pagar para ele. Eu não sei exatamente como que eles se resolveram, de algum jeito alguém arrumou para ele, mas de qualquer forma, o Rav Shalom dizia o seguinte, que naquele momento ele tinha perante ele que decidir uma coisa que era muito difícil para ele decidir. E aí ele manteve a dica que o Gaon de Vilna dizia. O Gaon de Vilna dizia que quando você tem duas... Você tem uma escolha, você tem que escolher ou isso ou isso. Tem duas opções. Como você vai saber qual é a escolha correta? Dizia Gaon de Vilna, se uma das opções é mais agradável para você e está te puxando mais para decidir para aquele lado, e o outro lado é mais difícil, a outra opção é mais difícil e a outra opção não é tão agradável para você, geralmente você precisa escolher essa que é menos agradável para você. Porque a outra deve ser alguma ideia do teu mau instinto para você fazer. Então ele disse, naquele momento também eu fiquei pensando, para mim, abrir mão nesse momento de receber pelas palestras, que é um princípio pra, que eu não quero receber, isso para mim incomoda muito. Então mais vale eu não receber. Eu não receber vai ser algo agradável para mim. Mas por outro lado, eu tenho que ver aqui o que está acontecendo em casa. Minha mulher está triste. E naquele momento ele abriu mão e fez justamente como o que o Nachshon Ben Aminadav nos ensina. Abaixar o nariz traz a salvação mais rápido.
Ah...